estamos de volta, 9:04 em Teresina, 9:04, esse é o Manhã Livre aqui pela sua Rádio TV Antares, canal 2.2. Nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios o doutor Gustavo Nassif, ele é o ouvidor, né, lá da Prefeitura de Belo Horizonte, né, hoje começa o curso, né, de implantação, gestão e atuação em ouvidoria pública, que é uma realização da escola do Legislativo Ativo Professor Wilson Brandão, em parceria com a Ouvidoria Geral da ALEP e também a Ouvidoria Geral do Estado do Piauí. Esse curso será ministrado pelo Dr. Gustavo Nassif, pós-doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, doutor em Direito Público com a distinção magna da PUC de Minas Gerais, mestre em Direito Público, atualmente é ouvidor geral da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, presidente do Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência, o IDCT, e professor do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, IDCT. Primeiro, bom dia, prazer, seja bem-vindo, doutor Gustavo Nassif.
Bom dia, Miro, é uma satisfação estar aqui com vocês, bom dia aos seus ouvintes, estou à disposição aqui para esse bate-papo sobre ouvidoria.
Bom, doutor, hoje começa esse curso, né, de implantação, gestão e atuação em ouvidoria pública. O que você vai trazer para nesse primeiro dia de palestra desse tema tão importante?
Bom, Miro, é importante a gente destacar que as ouvidorias públicas, ou as ouvidorias de um modo geral, é um instrumento de aprimoramento da democracia, porque permite as pessoas participarem com queixas, reclamações, denúncias, especialmente acerca da qualidade dos serviços prestados, seja pelo Estado, seja pelo município, seja pela União, seja pelas organizações privadas. Mas para que seja possível desempenhar um papel de tal sorte que a entrega seja realmente de melhoria de serviço, as pessoas precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas. No âmbito das ouvidorias públicas e algumas ouvidorias reguladas, nós temos uma legislação que estabelece processos e procedimentos. E como tal, ela precisa de ser entendida, compreendida e colocada em prática. Para que isso aconteça, é necessário que os servidores envolvidos, as equipes que estão envolvidas em receber, encaminhar e dar as respostas dessas reclamações, elas precisam estar treinadas, porque é uma lida cotidiana com o cidadão e trata-se, na realidade, de uma verdadeira governança de serviço. Então, a pessoa tem que estar preparada tanto do ponto de vista pessoal, emocional, é preciso uma inserção do ponto de vista da integridade, da ética e também do ponto de vista do conhecimento de várias habilidades, seja na área do direito constitucional, administrativo. Ou seja, é necessário conhecer esses procedimentos para que essa entrega seja bem feita. E o curso pretende abordar essas questões, e a gente sabe que aqui no Piauí, a Ouvidoria Geral do Estado, ela tem uma rede que compõe os órgãos da administração pública e também faz um trabalho de disseminação para que os municípios do estado do Piauí sejam incluídos nesse processo. Então estaremos também com servidores públicos, ouvidores, equipes dos municípios. Pretendemos levar um pouco dessa experiência, dessa nossa formação, tanto acadêmica quanto prática, para que eles possam exercer essa atividade aqui, de tal sorte que atenda ao cidadão com qualidade, que é o que a gente espera.
Eu fiz essa pergunta para o doutor Raimundo Dutra, que está ali, do papel da ouvidoria. Qual é o verdadeiro papel da ouvidoria hoje, junto ao Estado, junto aos municípios e junto também aos cidadãos?
Veja, é importante dizer que as ouvidorias públicas compõem um sistema de controle interno da administração pública, dividido hoje, pelo menos do ponto de vista teórico, em quatro funções. O Estado, o controle interno, trabalha com as auditorias, os processos de correções, a transparência e a prevenção à corrupção e as ouvidorias. E as ouvidorias são a porta de entrada para o controle interno. Na realidade, se constituindo como um controle social, porque ela recebe os impulsos da sociedade. E esses impulsos, eles são voluntários. As pessoas normalmente procuram porque tem algum direito individual que ele se sente ameaçado, ou ela vai buscar algum tipo de correção de erro, irregularidade, disfunção, ou mesmo denunciar algum desvio ou alguma ilegalidade. Então, as ouvidorias públicas, especialmente, estão abertas para esse processo participativo. Significa dizer que quando a população participa do processo de tomada de decisão no âmbito da administração pública, ele tem um processo de legitimação das decisões que são tomadas internamente. Então, as ouvidorias se prestam a esse processo de incremento democrático, de participação e de uma tentativa de solucionar problemas de maneira mais informal, de maneira simplificada, evitando, vamos dizer assim, que o cidadão procure, por exemplo, outras instâncias de solução de conflito, como o Poder Judiciário, que muitas vezes demora, leva muito tempo. E as ouvidorias públicas, elas conseguem resolver muitos problemas de uma maneira mais simplificada, dando respostas mais rápidas ao cidadão. Então, a gente aconselha que as pessoas, antes, vamos dizer assim, de travar uma batalha no Poder Judiciário, que procure as ouvidorias disponíveis aí no Poder Executivo, Poder Legislativo, ou mesmo Poder Judiciário, no âmbito federal, estadual ou municipal, porque imaginamos que o momento que a gente vive, em que as ouvidorias já estão, vamos dizer assim, mais legitimadas, sei que muitas ainda são incipientes em alguns lugares, mas o Instituto já é muito reconhecido e a população precisa de fazer uso. Essa é uma espécie de democracia que se faz no varejo ali, todos durante esses intercaladas, né, dos processos eleitorais, porque normalmente no Brasil a gente tem uma democracia exercida pelo voto, que é um atacadão.
É verdade.
Mas a democracia, ela se desenvolve no dia a dia. As pessoas apresentando suas queixas, suas reclamações, não só nas ouvidorias públicas, temos audiências públicas, temos outras formas participativas que incrementam o processo democrático, melhora o processo decisório e legitima as decisões. Então as ouvidorias, assim, têm uma amplitude, mas o foco é governança de serviços, ou seja, melhoria dos serviços prestados pelo poder público à sociedade. É disso que nós estamos falando, é disso que o Brasil precisa, é disso que os municípios precisam, de melhores resultados, melhores entregas pelo poder público.
Bom, nós estamos conversando com o doutor Gustavo Nassif, ele é ouvidor-geral da Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu queria perguntar, doutor Gustavo, o senhor está desde 2017, você falou aqui na ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse curso agora, sobre a implantação e gestão e atuação em ouvidoria, a gente sabe que tem alguns municípios longínquos, né, que não têm essas ouvidorias, né? E eu queria que você falasse dessa experiência, né, do que o senhor, desde 2017, para com esse curso, e também do que você vai passar para esses ouvidores do município e também do estado do Piauí.
Exatamente. Belo Horizonte é uma capital muito movimentada, muito pujante. Nós temos 2 milhões e meio de habitantes, temos uma região metropolitana próxima de 6 milhões. Então, a capital, ela também presta serviços ali nos municípios do seu entorno. Então, a ouvidoria do município de Belo Horizonte tem cerca de próximo aí de 45 mil queixas, reclamações por ano. Durante a pandemia, nós respondemos cerca de 75 mil reclamações sobre diversos assuntos. Belo Horizonte, então, está um pouco amadurecida no que diz respeito a essa relação do cidadão com o governo, mediado pelas ouvidorias. E nós trabalhamos como um órgão de gestão. Nós somos parceiros da gestão no intuito de levar às secretarias recomendações daquilo que as pessoas reclamam e queixam na ouvidoria. A gente trabalha com vários relatórios circunstanciados. Nós municiamos as secretarias, né? Secretaria de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Infraestrutura e tantas outras, daquilo que o cidadão está reivindicando. Assim, essa experiência que nós reunimos em Belo Horizonte é importante para que ela seja disseminada aqui no estado do Piauí, e especialmente para aqueles municípios que estão iniciando na implantação das suas ouvidorias. Então, pretendemos trazer vários conceitos, vários procedimentos, competências, as características do ouvidor, a maneira como essa comunicação, que deve ser uma comunicação mais assertiva, objetiva, direta, a maneira como essas manifestações são tratadas. Nós temos aí a lei de acesso à informação, que é um direito fundamental do cidadão de ter informação, que normalmente as ouvidorias absorveram, especialmente aquelas ouvidorias menores, né, porque em grandes capitais as ouvidorias às vezes são separadas do processo da lei de acesso à informação. E existe uma outra preocupação, que foi aquela trazida pela lei geral de proteção de dados, porque o cidadão tem o direito à privacidade. Então é necessário articular as ouvidorias junto com a lei de acesso à informação, prestando informações públicas de maneira aberta, a ideia de governos abertos, ao mesmo tempo protegendo os dados sensíveis daqueles que participam. Então é uma atividade hoje que já está com um grau de complexidade, tendo em vista a regulação dessa forma de comunicação que se dá entre o cidadão e a administração pública. Então a ideia é abordar e tecer alguns alertas, ao mesmo tempo fazer uma análise da ideia da maturidade das ouvidorias. Se a gente tem ouvidorias mais maduras, como a do governo do estado, por exemplo, é importante a gente fazer uma avaliação disso, assim como aquelas que estão iniciando. Então nós temos também algumas atividades práticas que pretendemos colocar ali para que as pessoas possam identificar como elas estão no atual momento, para saber para onde vão e o que precisam fazer para atingir um nível de maturidade de atendimento ao cidadão. Basicamente a ideia é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos aqui no estado do Piauí por meio das ouvidorias, claro.
Doutor Gustavo Nassif, o ouvidor tem um papel desafiador, né, doutor? Eu pergunto ao senhor, a internet hoje ajuda os ouvidores?
Ah, eu acredito que sim. Realmente o papel dos ouvidores é um papel relevante e significativo. Embora ainda não haja uma percepção disso na sua ordem de grandeza. Porque o ouvidor, ele está numa função de mediação. E a função de mediação é uma balança. E essa balança é uma balança de uma luta que é travada numa tensão entre, vamos dizer assim, sociedade e Estado. A gente tem a administração pública, nós temos os governos, nós temos a visão política dos governos e nós temos a gestão pública. E do lado de lá nós temos os destinatários dos serviços públicos, os cidadãos, que são aqueles que possuem os direitos básicos, os direitos fundamentais de receber uma boa prestação de serviço público, que nem sempre chega. E o ouvidor recebe as queixas e reclamações, e nem sempre a própria administração está preparada para ouvir as críticas que lhe são feitas, né? Ninguém gosta de ser criticado. No entanto, o ouvidor também precisa de atuar de forma equilibrada, de tal sorte a não fazer uma pressão indesejada na administração, mas sim persuadir e fazer com que os agentes que estão ali envolvidos reconheçam que a prestação pode ser melhorada e que o cidadão tem o direito de manifestar, apresentar suas queixas e que ele pode estar certo. E reconhecer que a melhoria é necessária. Então, eu acredito, pelo menos na minha experiência, de que a participação da sociedade amadurece esse processo no âmbito da própria administração, de autorreconhecimento, de tutela, de melhoria da gestão. Então, eu imagino que o ouvidor precisa, sim, de muitas habilidades, de muito equilíbrio, de conhecer a lei, de estudar, ter uma formação e ter conhecimento sobre diversas áreas finalísticas da administração pública. Porque o ouvidor normalmente trabalha com a área de saúde, com a área da educação, com a área da ciência, com a área do meio ambiente. Então ele tem que estar inserido nesse processo de gestão, né, de tal sorte que ele possa influenciar na melhoria. Lembrando que o ouvidor não é ele quem decide, ele influencia. A decisão cabe aos órgãos finalísticos que têm atribuição própria para execução e entrega dos serviços públicos. Então, aqui fica a dica de que a ouvidoria tem um processo mais de coadjuvar no âmbito da administração pública, não de atuar de forma a tomar o lugar, por exemplo, do secretário de saúde ou de educação, porque a responsabilidade é de cada qual.
Bom, então, gente, nós estávamos falando sobre a internet, né? Vamos falar também sobre modernidade, né? Agora, a gente sabe que hoje a inteligência artificial é o boom hoje do momento, né? O boom hoje das redes sociais, né? Também nos estados e municípios, né? Eu queria saber do senhor, o senhor acredita numa ouvidoria que atenda de primeiro momento o uso da IA em primeiro momento para solucionar alguns casos?
Olha, a tecnologia está aí, né? E acredito que veio para nos ajudar. Tantos processos hoje foram melhorados através da tecnologia, da inteligência artificial. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente utiliza todos os meios de comunicação. As ouvidorias públicas não têm como funcionar sem um sistema de gestão de ouvidorias, um sistema tecnológico, software. No âmbito desse software, para que a gente produza de forma eficiente relatórios, que a gente possa fazer o tratamento de dados, para que a gente possa fazer trilhas de conhecimento acerca daquilo que é mais demandado nas ouvidorias, a inteligência artificial, ela de fato favorece muito esse trabalho, principalmente em capitais como Belo Horizonte, que tem um volume de demandas, assim como, por exemplo, o governo federal, que também tem um volume de demandas exagerado. Nem sempre a mão humana dá conta de fazer essa resposta uma a uma. Então, eu acredito muito que a tecnologia vai ajudar naquilo que é um volume de massas da comunicação e das reclamações. Mas entendo que existe uma determinada dimensão que é necessário colocar a mão humana e a mente humana para poder resolver. Então, nós não podemos utilizar da tecnologia tão somente. O uso de robôs, ele pode pode ajudar no sentido daquelas demandas que são reiteradas, corriqueiras, que também ali muitas vezes cai no campo da informação, mas os problemas, as disfunções, os direitos violados não podem ser solucionados com inteligência artificial. É necessário o olhar e a interpretação humana para que isso possa ser restaurado. A gente tem que entender que direitos fundamentais é uma obrigação do Estado na sua proteção. E o cidadão tem o direito de reivindicar. Essa entrega, muitas vezes, não é possível ser feita com a tecnologia. Tecnologia é meio. Tecnologia ajuda muito. A inteligência artificial, na coleta de dados, preparação de relatórios, para que esses dados sejam utilizados de forma sistêmica para a melhoria de políticas públicas, é muito importante para a gestão. Mas, como eu disse, existem situações em que o ser humano não pode ser substituído. Porque nós trabalhamos com outros seres humanos do outro lado. E muitas vezes a máquina, ela não resolve o problema da dor, do sentimento e da ausência do direito que aquele que deveria receber não recebe. Então, nós temos que fazer uso da tecnologia de forma inteligente, né? De uma inteligência que não é artificial, é a inteligência humana.
Doutor, o doutor Raimundo também está por aqui nos estúdios. Eu recentemente, doutor Gustavo, eu vi uma reportagem sobre o futebol. sobre os clubes de futebol terem um ouvidor. O senhor é a favor ou é contra, doutor? Sobre... Porque a gente sabe que tem, os clubes, tem muitos clubes que têm torcidas organizadas, né? O senhor é a favor ou contra? E, inclusive, esse debate foi até no Arena Esporte TV da Globo, né? Lá da Globo, sobre a instalação das ouvidorias nos times de futebol.
O senhor sabia que o Estatuto do Torcedor prevê a instalação dessas ouvidorias? E isso não é observado? Basta buscar na legislação e o ouvidor tem o direito a fazer as queixas, as reclamações e as denúncias sobre as ações que acontecem no futebol. Em Belo Horizonte nós chegamos a conversar isso reiteradamente, mas por incrível que pareça, os clubes me parecem não estar prontos no âmbito da compreensão do que significaria as ouvidorias. Eu acredito que se você tivesse instâncias disponíveis nos estádios de futebol, que não seria necessariamente nas ouvidorias do clube, mas você poderia ter uma ouvidoria da CBF, das federações, para que elas atendam o cidadão, principalmente naquelas entregas do dia a dia, porque ocorrem situações fora do campo, principalmente nas arquibancadas, nas cadeiras, nos entornos do estádio, que muitas vezes não são institucionalizadas. E isso, na minha opinião, faria com que a organização dos eventos esportivos tivesse melhores resultados, no meu entendimento. Então, acho que está passando a hora dos clubes de futebol reunidos desenvolver um sistema de ouvidoria que possa atender, seja no âmbito do clube, mas no âmbito dos eventos esportivos de um modo geral. O torcedor tem o direito a essa instância de reclamação.
Tá certo, são 9h26. Eu queria, doutor Gustavo Nassif, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu queria que você fizesse um convite aí, né? Um curso de implantação, gestão e a atuação em ouvidoria pública. Se fizesse um convite aí aos nossos telespectadores e ouvintes aqui da rede TV Antares, canal 2.2.
Bom, Miro, primeiro também eu quero agradecer essa oportunidade de falar acerca desse tema, que é objeto dos meus estudos e da minha atuação profissional. Dizer também que é uma honra estar aqui em Teresina, né, capital do Piauí, contribuindo, colaborando para a administração pública aqui do Estado. Ocasião em que aproveito a oportunidade para convidar todos os servidores públicos que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre as ouvidorias públicas, seus processos, procedimentos, competências, e enfim, aqueles que são defensores, né, de uma sociedade democrática, lembrando que esse instrumento, o Instituto das Ouvidorias, é um instrumento de aprimoramento da democracia, porque é o espaço que o cidadão tem para poder legitimar, né, as suas reclamações, influenciar o governo a tomar melhores decisões. Então fica aqui o nosso convite. A Escola do Legislativo e a Ouvidoria Geral do Estado do Piauí tem uma iniciativa importante nesse sentido e todos são muito bem-vindos para fazer esse debate sobre ouvidorias públicas aqui na capital do Piauí, em Teresina.
Só lembrar, né, gente, que o curso Implantação, Gestão e Atuação em Ouvidoria Pública é uma realização da Ouvidoria Geral do Estado, do Piauí, em parceria com a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Né? Vai até quarta-feira, dia 28. Né? Hoje, começa hoje o curso, né? Das 14 até as 17h30 e de 18h30 até as 22h, uma carga horária de 30 horas, não é isso, doutor Raimundo? E a taxa é R$90, não é isso? E ainda tem vaga ainda? Tem vaga ainda, né? Qual é o telefone que as pessoas que estão nos ouvindo possam... Tá no texto? Tá no texto? Deixa eu ver o texto aqui, porque... Ah, tá aqui, tá certo. Ó, mais informações, 3133, o DDD 86, 3133, 3350, ou então com a assessoria da ouvidoria do Piauí por meio do WhatsApp, 86, o DDD 99553-3996, tá bom? Hoje, 26, 27, 28, nos turnos tarde e noite, os horários das 14 às 17h30 e de 18h30 às 22 horas lá no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí. Doutor Gustavo Nassif, muito obrigado, tá?
Grande abraço.
Prazer ter conhecido o senhor e bom curso hoje, né? Boa palestra para o senhor hoje lá nesse primeiro dia, né, doutor Raimundo Dutra, né? Primeiro dia, e a gente espera que as pessoas possam participar, né, desse curso, né, e também de hoje da palestra do doutor Gustavo Nassif. 9h29, vamos fazer um intervalo, Chiquinho Neto, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Manhã Livre.